Atenção, atenção, está começando para toda a internet, sim, mais uma vez, o Wikicast está entrando no ar, e estamos na mesa com os insurgentes mais streamings possíveis, Albino Moraninho.
She's a maniac, maniac,
tipo, o Walter Montar, ele que entra cantando, né? Com uma meia calça, dançando que nem uma bicha louca no quarto.
Eu imaginei isso mesmo. Eu tô imaginando. Ele terminando, me imaginando paradinho.
Ela não usa minha calça, cara.
É, puxando lá o balde d'água, bigode.
Puta
lá,
que pariu, hein?
Pulando, né?
Vamos aproveitar a deixa, ele que já está falando, o sapo mais pulador, Keno!
O original, hein, que eu tô sabendo aí que tem gente aqui dentro desse cast me imitando, essa porra, é o original, cara.
Eita, cara, e estamos com ele mais uma vez, sim, o Pato!
It's not to be, it's Netflix.
E eu, seu host, o bigode mais animado do que nunca, solta a vinheta!
Enquanto isso, no QG do Wikicast...
Ah, galera, pô, eu tô cansado, cara. Vocês sempre atrasados pra gravar o cast. Não, tô cansado disso, cara. Porra.
Porra, cara, eu tava ocupado ali no banheiro, mano. Foi mal.
Ah, bigode, lá de ser chato, pô. Vambora logo aí com essa porra logo. Parei de palhaçada.
Desculpa aí, cara. Eu tava levando meu cachorro pra passear e namorar um pouco.
Caralho,
velho, mano.
Que porra é essa, cara?
Que isso, cara?
Que isso, tá louco,
que pariu.
Não, mano.
Eu sou o T-800. Fui enviado do futuro para impedir que o legado dos podcasts seja ameaçado. Venho de muito longe convocar os bravos, os destemidos insurgentes para liderarem um único foco de resistência da internet, o Wikicast, e salvar a sua semana com muita informação, muito humor e um pouquinho de cagação de regra. Hasta la vista, baby. Se você não escutar, só quero que saiba... que eu voltarei.
Oi, pessoal, eu sou o Garcia Júnior e esse é o Wikicast.
E é isso aí, galera, tudo bom? Hoje nós aqui no Wikicast vamos falar sobre um tema muito interessante que vai deixar todo mundo perplexo. A gente vai falar sobre o quê? Sobre ditados populares, cara. Tipo, um pássaro na mão. É melhor um pássaro na mão que dois voando. São de casa não faz milagre. As suas origens. Como que você pode usar no dia a dia um ditado popular? Calendário que vem com ditado popular pra você usar no seu dia, né? Eu vou começar falando... Imagina um tema desse, cara. Sobre ditados populares.
Não, cara. Já saiu podcast de embalagem, podcast de cocô, cara. Saiu de menos, cara. Porra.
Ai, ai.
Não duvido nada pra roubar essa ideia de merda.
Não? Mas vamos lá, a gente vai falar sobre o que hoje, cara? A gente vai falar sobre o streaming, né? Serviços de streaming. E eu vou pegar aquela cola básica aqui, que eu até fui depois perguntar pro pessoal antes da gente começar a gravar aqui. Que eu tô vendo aqui, né, na fonte mais fidedigna de todas, no Wikipedia, que tá aqui, streaming. Pode ser definido como fluxo de dados em um sistema computacional. Quando um arquivo é aberto para edição, todo ele, parte, fica na memória, permitindo assim sua alteração. Né? Resumindo, foda-se, streaming é um fluxo de dados, né? Mas o que acontece? Vamos falar do streaming que, pelo visto aqui, o Wikipedia não fala, né? Que são os serviços de streaming. E por que eu comecei lendo isso? Que o Pato, quando a gente começou a falar assim, falou, o YouTube, né? Mas eu vou deixar o YouTube por último. Vamos começar aí. Cara, o Netflix, que eu deveria ter visto isso e eu não vi, foda-se, a gente que gosta que carrega, é, assim, eu acho que o maior serviço de streaming de filmes que a gente tem aí, e querendo ou não, ele trouxe uma revolução, né, no mundo aí midiático. O Pato que me salientou isso um dia, né, o Netflix, ele é fundado em 1987, cara, e ele fazia entregas de DVD pelo correio.
O Netflix puxou o tapete, né, cara, das locadoras, puta que pariu.
Né, e o que acontece... Hoje o Netflix, ele mudou não só o modo de como se vê televisão, como ele mudou também o modo de como se produzir televisão, no meu ponto de vista, né?
Talvez de produzir, Bigode, eu não saberia dizer se tanto, porque querendo ou não, a gente ainda tem, no caso, mais puxado para TV a cabo, como até a gente estava conversando aqui nos bastidores sobre o Westworld, que vocês estão adorando, Cara, ainda assim você tem séries com uma qualidade tão pica quanto a da Netflix. Mas realmente a linguagem da Netflix em um certo seriado, ela é um pouco mais audaciosa, assim. Eu concordo em partes com você, sim, mas eu acho que não chega a ser totalmente uma revolução, assim. Você tem em alguns canais ainda esse modo mais corajoso de fazer seriado. Só depende de quem está lidando com ele.
Entendi. É, só falar aí que o Netflix ele estreou de fato, deixando a sua questão de entregar fitas, né, pros preguiçosos que não gostavam de locadora, né? Imagina o cara escolhendo no catálogo o filme que ele vai ver daqui a 2 horas, né, cara? Que merda. Pra chegar na casa dele. O Netflix ele vai estrear em 2007 nos Estados Unidos e vai começar depois no Canadá, né? A primeira série de sucesso do Netflix foi o House of Cards. Todos aqui têm Netflix na mesa?
Eu tenho.
Sim.
Eu não.
Eu tenho.
O Pato não tem, o Albino tem e eu tenho. Fala pra vocês.
Você ignorou ele, né?
Eu falei, cara. Eu...
Obrigado.
Eu não ignorei.
Não, você não falou, não.
Desculpa, que você falou eu, desculpa. Eu, o Kenou e o Albino temos e o Pato não tem. Ele já tinha falado isso uma vez pra gente num podcast muito lá tempo atrás, quando ele era convidado. E agora ele é um membro. Eu vou explicar que o Pato agora é um membro do Wikicast pra depois o ouvinte não vir ficar... Ah, ele tá falando o Pato errado, falando o nome do convidado errado, essas coisas assim. Né?
Caralho, tu ficou... Porra, tu ficou balado mesmo, hein?
Claro que não, porra. É a oportunidade de zoar. Mas eu vou perguntar pra vocês, vou perguntar pelo Pato, que o Pato ele é um cara mais técnico do grupo, acredito eu, nesses quesitos assim. Pato, você acha que o Netflix, ele mudou...
Tá puxando o saco dele por quê?
Ih, tá com inveja, tá com ciúme!
Tá com ciúme, velho!
Tá puxando o saco dele por quê, porra?
Que isso?
Tá querendo novo aqui, não fode?
Ô, oh, amor, porra. calma, amor, depois a gente
conversa. Acabou de subir no ônibus, já quer sentar na janela?
Mas, opa, deixa eu te fazer uma pergunta aí. Você acha que o Netflix, ele mudou o modo de como ver televisão? O ver televisão, no caso, né? Porque o Netflix, ele não é um canal de televisão convencional, mas ele acaba funcionando como tal. O que tu acha dessa mudança que o Netflix trouxe pra televisão, assim, pro mundo da televisão?
Eu acho que mudou principalmente o modo de assistir o audiovisual, né? O termo do on-demand, assistir é de acordo com a necessidade de horário do espectador, não da transmissora, né?
Sim, sim.
Esses dias eu vi até uma reflexão da cultura do spoiler, porque a gente se preocupa mais com spoiler hoje em dia do que antigamente. Porque antigamente todo mundo tinha que assistir um determinado programa num determinado horário estabelecido pela transmissora, né? Hoje, como cada um assiste ao seu ritmo, provavelmente as pessoas não estão tão equiparadas, né, no andamento da série que ela está acompanhando, e agora tem a oportunidade das pessoas spoilarem da outra, né? Então, o on-demand também proporciona até uma subcultura do spoiler, por exemplo. Eu acho que são coisas novas que a Netflix encabeça nesse movimento.
Uhum. Albino, amor, você tem alguma coisa pra falar pra mim, no meu ouvido?
Não é, porque, por exemplo, série do Netflix quando sai, tipo o Demolidor, a série sai quinta-feira de manhã, tem nego que quinta-feira de noite eu tenho medo de ver a série. Tá ligado?
Sim.
Porra, sabe que tem. Sabe que tem. Mas eu mesmo, quando saí a primeira temporada do Demolidor, eu terminei chefeira à tarde, porra, eu vi pelo menos 24 horas, eu acho.
Mas,
um
Albino,
mais de 24 horas.
Só lembrando que nem mais de manhã estreia, né? Às vezes tá começando 4 horas da manhã estreando no Netflix, né? Aí o cara
toda estreia aqui no Netflix é às 4 da manhã, acho que é equivalente, sei lá, meia-noite lá nos Estados Unidos.
Não, calma aí. Os Estados Unidos tem 4 fuso horários. É, meia-noite seria de acordo com o horário da Califórnia, no caso da costa de lá, que eu sempre esqueço. Não. Tá,
eu acho que é por esse aí que eles...
Isso aí.
Eu acho que é exatamente por esse aí que eles usam, esse horário aí. Tipo, lá é meia-noite e aqui então acaba batendo como 4 da manhã.
É, porque a sede do Netflix é na Califórnia, então acredito que deve ser no fuso horário da Califórnia. Né?
Ah, acredito que é por ser o último fuso americano mesmo.
É, também tem isso. Mas o grande lance que o Pato ele citou uma coisa que é interessante é do seguinte, e o Albino complementou. O Netflix, eu acho que ele trouxe também a diferença... Que aí junta a questão que o Pato falou do spoiler e o do maratonar, que foi o que o Albino disse. Você corre pra ver, eu acho que, tipo assim, como uma série normal na TV aberta ou a cabo, né, nos Estados Unidos, é um episódio por semana, o Netflix ele faz diferente, né? Ele estreia 13 episódios das séries deles originais de uma vez e, tipo assim, criou-se o hábito de você fazer o quê? Você vê todos os episódios de uma vez só. Tem pessoas que conseguem ver em um dia, tem um cara que consegue ver em dois, e tem um cara que vê normalmente aí, vê dois episódios por dia, aí passa uma semana ele vê outro. Você foi que o Pato basicamente também falou. Você não fica mais escravo do conteudista. Você faz o seu horário e o programa tá ali.
Né? Sim, isso aqui aí que tá, o Bigode, entrando aqui com minha frase célebre, como diz o Pato.
Isso aqui aí que tá, Bigode.
É, não sei se muito disso foi atribuído inicialmente pelo Netflix, que querendo ou não, a gente tem um pouco dessa cultura do ver série ou pegar vários episódios na série de ver com a internet, cara. Antes de você ter esse serviço de streaming, você já tinha um cara baixando filme, baixando seriado na internet pra ver. Eu acho que a única coisa que o Netflix ele fez em relação a isso foi só a se adequar e se moldar ao novo usuário que tava se criando graças a esse advento da internet. Querendo ou não, muita gente não atribui hoje em dia a internet como tá matando a TV aberta e tal. Simplesmente o Netflix ele é um serviço que se adaptou a isso de uma maneira legal.
Rápido.
Querendo ou não, o Netflix. Exato, ele é legal e é rápido, cara. Né? Todo o conteúdo que tá ali no Netflix é conteúdo autorizado. Ou seja, você não vai ter, por exemplo, o problema de algum dia aquilo ali sumir ou algum tombar. Ou, sei lá, dar alguma merda pra você, eu não sei como influencia isso, principalmente lá nos Estados Unidos, com quem acaba adquirindo, né, esse tipo de exibição, acaba acompanhando. Mas, por exemplo, é a maneira legalizada. Eu acho que essa foi a grande jogada do Netflix. Ele soube se comportar aos novos tempos.
Ao padrão da lei.
Exatamente. Ele soube jogar o jogo.
Eu ia falar isso, que mais ou menos que eu falou, tá, Gai? Muita gente não sabe lidar com a internet. Não sabe pesquisar um torrent, baixar pelo emule, antigo emule, sabe? O Netflix facilitou muito isso, cara. E, porra, é um preço bom, com um catálogo muito bom, sabe? É muito difícil de combater o Netflix.
Então, mas olha só. Assim, fala aí, Pato, fala.
Não, acho que nesse ponto, a Netflix trabalha com duas concorrentes, entre aspas, assim, né? Um é TV a cabo, o outro é pirataria na internet. E o jeito que ela conseguir sobressair oferecendo um produto que é mais fácil para os leigos que teriam que correr atrás para fazer um download e mais barato que a TV a cabo. Nesse sentido, o Spotify faz a mesma coisa. Oferece um serviço mais simples, de fácil acesso a todo mundo.
Sim, mas aí...
de fácil acesso, tem um que eu vou te falar, que eu já tentei usar o Spotify de porra nenhuma naquela.
Então, mas olha só, aí que vai o fato, a gente vai falar do Spotify também.
É bem fácil de usar, cara.
Mas aí que tá o grande lance, olha só. Uma coisa que é bom a gente também perceber, que eu até falei esses dias num podcast aí passado, que a gente tá tão adiantado que eu não lembro nem mais qual é.
Qual o número?
Que é a questão daquele, a gente acha que todo mundo tem internet, mas às vezes dentro do próprio da cidade grande tem gente que não tem internet. E a gente acha que é um serviço que todo mundo tem, tu fica até de cara com talvez o cara fala que não tem uma banda larga em casa, né? E o serviço não do Netflix, mas
tipo assim... se a gente for pesquisar mais pro interior aqui até do Rio de Janeiro, se nós formos pesquisar pro interior do Rio de Janeiro, você vai ver que tem muita gente com conexão de 600K, 300K.
Então,
hoje dia tá bem comum que a internet joga de 10, 15 megas.
Né? O que eu ia falar é o seguinte, em relação também que a gente acha que todo mundo sabe baixar filme na internet, que foi o que o Albino falou também, né? O Netflix, ele acaba que a gente fica achando, que a gente fica vendo os números da pirataria, The Game of Thrones foi a série mais baixada no Brasil, o filme mais baixado mais no Brasil foi o Interestelar, do Christopher Nolan, sabe? Essas coisas assim. E é importante ver que o Netflix, tipo, vamos ser sinceros, né? Todo mundo aluga filme na internet aqui. Mas a gente também paga pelo Netflix, exceto o Pato, né? E o legal do Netflix, que ele tem uma coisa que vocês falaram, que foi o quê? Ele não só oferece um produto, um exemplo. Eu não sei se foi o Walter falou que acho que ele parou, e o Albino falou que também queria parar, de pagar TV a cabo. Porque, tipo, tem muita série, tipo The Flash. Acabou a segunda temporada, a Warner mesmo fez um contrato com Netflix, que é assim, pelo menos nos Estados Unidos, que assim que a série acabar, a terceira temporada acabar na Warner, ela já estreia automaticamente no Netflix, né?
Sim, sim.
Porque qual é a vantagem? Às vezes o cara não quer mais TV a cabo, ele não se incomoda com spoiler também, ele tá vendo outras coisas, o caramba 4. Ele já vai ter essa série ali no catálogo dele, na hora que ele quiser ver. E o mais interessante é o seguinte, o Netflix ainda ele fez o quê? Com a questão da pirataria que o Pato também levantou. Ele é um serviço que tu fica pensando, cara, pra que, que eu vou ter Netflix se eu posso baixar tudo isso na internet? Só que o Netflix malandamente faz o quê? Ele começa a criar conteúdo original. E começa também...
Também pode baixar na internet. Eu
é,
acho não, que
tudo bem, tudo bem.
É mais uma questão moral, Bigode. Tá ligado? Se você acha certo pagar por um serviço ou se você acha que todo mundo se foda. Sim. E baixa...
Não, tudo bem. Mas olha só. Vamos lá.
E a facilidade também. Às vezes é muito mais cômodo assistir no Netflix do que ter o trabalho de
baixar.
O
sim.
E dependendo da conexão vai demorar mais. Então o que eu quero dizer é o seguinte. Quando você tem o Netflix, ele te oferece agora, vamos botar lá, House of Cards.
The Orange and the Black. Black.
Não. Hã?
Até hoje não vi House of Cards. Vi a primeira temporada.
Tamo junto, Alguém. Dá um abraço.
Não, é que eu, tipo assim, eu achei meio parado, tá ligado? Eu falei assim, ah, se foda, foi outra coisa.
É, cara, me interessou pra mim também.
O que eu quero dizer é o seguinte.
Não é ruim, não. Eu só achei meio parado demais.
O que eu quero dizer é o seguinte: ele te oferece também um produto original. Que você vai ver também tão rápido quanto. E é aquilo, de uma vez. Dependendo do torrent, ou tu vai baixar um arquivo completo e vai demorar talvez um pouco, ou você vai baixar um episódio de cada vez. Eu vi mesmo o Narcos sendo liberado aí nos torrents da vida, um episódio de cada vez.
Conseguiu?
Né.
Mas... Não, cara, realmente, assim, cara, acho que a grande questão toda é como tanto, acho que foi que o Pato abordou de comer. Acho que o grande ponto do Netflix é que realmente ela é mais fácil para você lidar com o seu tempo. Querendo ou não, acho que no fim das contas, acho que o grande catalisador de definir se você vai pegar um Netflix ou não, ou vai optar por baixar na internet, é questão de tempo, cara. Como você mesmo está botando, e ah, às vezes você não tem aquele tempo para ficar esperando o download. Pô, tu vai ali no Netflix, tu assiste na hora. Isso que é a grande, acho que é a grande vantagem do Netflix. Cara, o Netflix é a qualquer hora você pode assistir. Se você tem um aplicativo no celular, sei lá, no seu videogame portátil. Ou até na sua TV, cara, independente de onde você
estiver. O celular, pô.
É, eu falei o celular, Bigode. Foi a primeira coisa que eu falei.
O tablet, então.
Tablet. Olha só, acho que tem uma coisa que você esqueceu de falar, cara. É. Você tem que tentar ver televisão depois de acostumar com a Netflix?
Não, já, eu, de vez em quando, cara, eu tenho um problema que de vez em quando eu tenho que simplesmente deitar e deixar rolar o que vai passando.
Eu faço isso aqui com o YouTube. Eu deixo o
ponto
de tá ligado? Porque, ah, tá. Mano, eu não consigo mais ver televisão. Eu não consigo mais sentar e esperar um programa começar. Tá ligado? Porque é ridículo. É ridículo, tá ligado? Pra mim, o conceito de ter que esperar um programa começar, hoje em dia já é ridículo.
Sabe? Outra coisa que eu acho ridícula. Outra coisa que eu acho ridícula é quando eu deparo vendo TV é comercial. Cara,
porra, mas aí. Isso. Mas aí que tá, o Pato, eu vou te falar que eu ainda, dependendo do comercial, ainda até curto ver, cara. Às vezes é aquele momento de surpresa que você tem com a TV, né, cara? Pô, caralho, vai passar esse filme. Pô, que merda é essa aí? De que filme eles estão falando? Querendo ou não, cara, com Netflix você não tem isso. Simplesmente você vendo aquilo ali que você quer ver. E pronto, entendeu? Você já sabe como que vai funcionar o negócio.
Mas olha só,
com a série, cara.
O Keno, mas aí que entra um lance legal. Vamos falar um pouco do YouTube, que eu acho que é importante também falar dele, que eu acho que ele é um serviço de streaming também, só que ele é um serviço de streaming diferente. Porque enquanto o Netflix ele tem um catálogo, quem faz o catálogo do YouTube são os próprios usuários, né? Uhum. E o que é interessante é o seguinte, aí colocando a questão do comercial. Eu vejo que o comercial na TV aberta, no passado, ele funciona. Ele continua funcionando, mas não para os telespectadores, no meu ponto de vista. Mas... pra o canal, porque o canal ele tira, e o YouTube, você vê que ele precisa disso também, porque ele acaba monetizando e gerando dinheiro também pros usuários, né? Usuários não, pros geradores de conteúdo pelo comercial.
Produtores
que tem
de conteúdo.
É. Então, assim, no passado o comercial ele funciona pra quê? Né? E entra no que o Albino falou. O comercial serve pro cara poder, às vezes, ir no banheiro, beber uma água, tá passando filme. Filme inédito na Globo, 1990.
Porra, olha só, quem nunca juntou a família pra ver tela, tela quente da vida?
Sim.
O comercial é exatamente isso que o Bigode falou. Era a pausa pra você pegar uma água, pegar uma comida.
Vi até um comercial mesmo nos anos 90. Você viu uma parada nova e o caramba 4. A informação era muito restrita. Hoje em dia, com o Netflix e o YouTube, como o Albino e o... falou que ele agora faz isso com o YouTube e o Pato, tá? A gente tava discutindo a relação do streaming. O YouTube e tanto o Netflix, tu faz o quê? Tu pausa, você controla a programação. Tipo, hoje a gente viu, olha como que foi hoje, eu e a Tatiana. Eu baixei um filme na internet, a gente viu o filme na internet. Depois do filme na internet, eu botei lá pra ver um episódio do Black Mirror, que tinha mais ou menos a ver com o episódio. Nos dois momentos, eu precisei ir ao banheiro, eu pausei e fui ao banheiro. Depois a gente terminou vendo 007 contra o Spectre, que tava passando no Telecine. Eu não podia pausar o filme, e a TV a cabo poderia me proporcionar isso. Quer dizer, ela até proporciona, mas pra quem paga mais...
Na verdade,
mais...
ela depende do plano. Aí que tá. Isso aí já é um negócio antigo, tá ligado? Porque até algumas TVs têm...
O Tivo. E tem o Tivo, né? O famoso Tivo americano.
Também, tá ligado? Isso aí é uma coisa que eu fico muito puto que a TV acaba aqui no Brasil. É isso, é o fato de não ter legenda, não ter áudio pra escolher, tá ligado?
Não, hoje já tem. Mudou.
Olha só, mas...
Tá vendo dublado e a porra da legenda tá ali e tu não consegue tirar, cara.
Assim, não, mas são todos os canais que tem? Que nem cobrar pro TV HD, mano. Cobrar pro TV HD hoje em dia acho ridículo também. Mas sou eu.
É, cara, depende do formato. É aqui aí que tá, o Bigode entrou no belo ponto agora. Que a gente tá aqui discutindo sobre o canal de TV a cabo, mas, cara, graças ao, né, ao serviço de streaming, se não só o Netflix, muitas das dos grandes canais de filmes, como por exemplo Telecine, própria HBO, até canais de TV mesmo como a Fox, eles agora possuem, né, seu serviço de streaming também. O Telecine tem lá o Telecine Play, que é simplesmente tu paga um pouco a mais do serviço que você tem. Você pode ver pelo catálogo de filmes.
Não, então, aí que quer. Não. Olha só, eu tenho o Telecine.
Olha aí.
Eu pago pelo Telecine. Eu tenho o direito pela minha operadora de ter o Telecine Play. É só eu baixar o aplicativo. Certo. Se eu tenho HBO, eu tenho direito a ter... É como se você... Eu já paguei pelo... Eu pago pelo pacote da minha TV a cabo e eu tenho direito a esse extensivo. O que eu não sei... Que
é uma cauda longa do serviço, né?
É. O que eu não sei se você tá falando é o seguinte. Se eu posso pagar a parte. Ah, eu quero ter o Telecine Play.
Não, tu precisa...
Olha só, o HBO pode. Estrutura. Agora o Telecine eu não sei, mas o HBO pode sim.
HBO.
É, o da Fox eu sei que pode, cara. Eles mesmos falam lá que o serviço à parte, se você só fizer por ele, você pode também.
O HBO tem um HBO Go, que é vinculado à assinatura da TV a cabo, e tem um HBO Now, que ainda não tem no Brasil, mas dizem que vai chegar ano que vem, que é assinatura à bolsa, desvinculada de qualquer outro serviço de assinatura.
Sim, mas aí a grande questão que tá, todos eles ainda trabalham com a questão... Tem seu próprio catálogo e você pode ver a hora que você quiser. A própria Sky, até pouco tempo, você ainda tem. Ela também tinha um serviço desse. Ela disponibilizava a lista de filmes, tu comprava o tal filme e tu ia assistir, cara. Tem ainda. Só que a Sky ainda tem um problema do horário.
Eles deixam o canal passando.
É, sim. Então, você vê que os próprios serviços de stream estão fazendo a própria TV a cabo, os próprios canais, se moverem para ter uma programação exclusiva e adaptável ao usuário em questão. Tipo, realmente, essa, eu acho que para mim esse é o grande ponto da revolução do serviço de streaming, entendeu? Ele, não é mais o usuário ter que se adaptar à TV, ao computador, seja lá o meio que ele usa, mas sim esse meio se adaptar a ele. Cara. Eu acho que essa é a grande questão aqui de todo o cerne dessa discussão.
Sim, você tá completo, você tá repleto de razão. Porque entra um negócio que a gente tem que analisar e daria para fazer esse podcast muito grande ou em várias partes, que é o seguinte. A TV acaba muito tempo atrás, era um artigo de luxo, onde o cara, tipo assim, a TV aberta não tinha nada, você não tinha internet, você via, tipo assim, caralho, eu lembro na época, porra, na TV acaba, chegou, minha babá quase... não chegou, minto, deixa eu refazer. Eu estava um dia, moleque... zapeando na Fox, porra, ia passar minha babá quase perfeita. Caralho, eu não precisava ir na locadora alugar, tava passando na minha televisão. Tá entendendo?
Porque na TV a cabo o filme chega acho que coisa de 6 a 8 meses depois. Enquanto na TV aberta chega papo de um ano às vezes. Depois, então, mais de um ano, tá ligado?
No passado isso era pica. Porra, caralho, vai passar agora na HBO, eu lembro. MIB, Homens de Preto. Caralho, era
aí se você perdia, você ia pro HBO 2, né, cara?
Se você perdia, você tinha que ir pro HBO 2. Mas, tipo assim, é uma coisa...
Tinha janelas, né? O filme estreava no cinema. Aí tinha uma janela pra ele estrear no home video. Aí tinha uma janela pra TV a cabo. Aí tinha uma janela pra TV aberta.
Sim. E o grande lance, que como o Keno colocou perfeitamente, com o streaming em si, e querendo ou não, eu acho que isso veio um pouco antes só do Netflix, porque o YouTube já... E eu falei naquela hora, acabei não falando. E o YouTube, ele é um conteúdo... Que a galera monta, eu posso ser um criador no YouTube, não só fazendo vídeos, eu sou o Bigode, mas alimentando o YouTube com vídeos. Porra, eu já vi aí, um dia, eu tava vendo documentário no YouTube. Tem gente que consegue botar filme no YouTube. Tem gente que consegue botar um programa de TV no YouTube.
Sim, filme independente, tem muita gente que opta por lançar no YouTube, cara, porque a visualização é muito maior, a websérie. Tem canais que trabalham com isso, né, cara? A websérie enorme faz isso com aquelas webséries do Flash, no caso é do Cisco, animações, tipo, eles já usam pra...
Mortal Kombat, né? Pô!
Exato!
Street Fighter!
Também! Street Fighter, tanto que depois virou um filme, né, cara?
E como o Keno falou, tu vê mini filmes e tudo mais feitos pro YouTube, cara, e gera dinheiro.
Muito!
Sim, eu acho que tem a questão também da tecnologia, né? Que antes era praticamente monopólio de grandes players, né? De produção. Agora democratizou, né? Uma câmera, um celular já tem uma qualidade boa, uma câmera está muito mais acessível, então as pessoas também conseguiram o poder de produzir, né?
Exato. Você virou o próprio produtor de conteúdo. Essa acho que foi a grande questão do todo passo de evolução, né? Você não está mais rendido, o usuário, no caso, não está mais rendido a uma TV, a um grande canal de TV, ou uma grande empresa que tenha um monopólio, né, cara? Agora, no caso do YouTube, qualquer um pode ser um produtor de conteúdo, e no caso dos serviços de streaming, é você que faz seu tempo, cara.
Sim.
E, tio, se o preço não tiver prazível para você, você simplesmente ainda tem internet, que vai te disponibilizar aquilo tudo gratuitamente, né, cara? Porra, é realmente, não vou dizer o ápice, mas foi como a tecnologia conseguiu trazer um conforto maior ao usuário, ao invés de somente tudo na mão do fornecedor, né, do provedor.
Você ser escravo. E foi uma coisa que o Albino falou que foi perfeito, cara, eu adorei o que ele falou. Eu acho ridículo ter que esperar um programa começar. Cara, mas é verdade, cara. Tu clica aqui, ó. Eu tô com um link aqui pra ver um vídeo do Rafinha Baixo falando sobre agressão, imbecil e vergonha. Fora Globo. É isso? Porque, assim, pra você achar um produto que você queira ver e que combine mais com você, hoje em dia é mais fácil. Vamos lá, vou dar um exemplo. Uma coisa que acho que era o Neil Tyson deGrasse que falava às vezes. Ah, pra eu achar quando era criança, ou o Carl Sagan falava. Ah, pra eu achar um conteúdo sobre ciência na televisão, poxa, era só sobre animais. Eu não sei se vocês lembram, Discovery era só a parada de animal. O leão, o labrador, motherfucker, cara.
Hoje é só aliens.
Né? Hoje é só aliens. Mas assim, hoje em dia, tipo assim, eu quero ver um cara que fale sobre anarquismo. Tu clica, deve ter alguém falando sobre anarquismo no YouTube, cara. Eu quero ver uma receita de jabá com jirimum. Porra, tu vai no YouTube, deve ter. Então, tipo assim, você fica mais próximo e pra você achar um conteúdo que você se identifique, fica mais fácil. E foi o que o Albino falou, a televisão não proporciona mais isso pra você. Albino, sim, tu tá quanto tempo sem ver televisão, mais ou menos?
Ah, ele disse que deu uma saída, cara.
Ah, é?
Ele deu uma saída? Peraí.
A gente pediu aqui, ó, já volto.
Ah, é, porque essa porra não fica exibida, né, cara? É.
Tá, então, volto. Calma aí.
Muito bom, Albino, obrigado pela sua opinião. Valeu.
Então, essa parte eu não vou cortar, eu vou deixar. Aí eu até vou...
Não, mas...
Ah, fala aí, Pato.
Não, falando nisso, né, será que a gente também não tá criando, geral, né, uma geração de pessoas ansiosas, não tem paciência pra nada?
Sim.
Sim. Sim, concordo.
Tipo, esperar um governo terminar?
Não, também não, 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 cara, não, porra, não, vamos usar exemplo melhor, caralho. Pô, vou esperando. Se o cara for esperar o governo terminar, vai morrer esperando.
Foi um exemplo crítico.
Não, mas realmente, cara, isso acaba você realmente criando algumas pessoas um pouco mais afobadas. Tanto que a cultura do spoiler, ela acaba influenciando exatamente nisso. Porque, pô, como você falou no começo, nem todo mundo tem a mesma paciência pra ver um seriado numa porrada só. Tipo, tem gente que quer ver aqueles um, dois episódios e deixar pra depois. E, cara, isso, infelizmente o cara não quer tomar na cara o spoiler e acaba tomando, porque o apressadinho já viu tudo e já quer ir na internet discutir isso com outras pessoas que também já viram. E quando simplesmente não tem ninguém que tenha visto, ou não esteja no universo, o cara simplesmente começa a falar da série a moda caralho, cara. Spoiler hoje em dia é muito disso. O cara viu e porra, episódio final da temporada tal de tal série tal foi foda porque aconteceu isso, assado. Cara, sei lá, 10 pessoas que acompanham esse cara, por exemplo, não viram essa merda e, tipo, tomaram na cara o spoiler ator. Realmente criou uma geração ansiosa que não sabe esperar os outros.
O que
não, e também não esperar pra programação.
Só perguntar ali pro Albino que ele voltou.
Olha só. Calma aí.
Deixa ele dissertar primeiro. Disserte, Albino.
Ele tá comendo.
Ele tá com o meu
pão. Não, cara. Ah, só deixa a Viena, tá na lata, não tá aqui na boca, não. É, isso que você falou, eu não acho que seja resultado na geração, mas sim uma das características da geração que a Netflix incorporou, tá ligado?
Tá.
Pra as pessoas não quererem esperar mais pra ver o conteúdo.
Responde uma só hora, uma coisa, cara, que eu te perguntei, eu não vi que você tinha saído. Quanto tempo que você tá sem televisão e você faz a sua programação de televisão?
Porra, muito tempo. Acho que tem mais de ano já.
Mais de um ano?
Porque mesmo quando eu tinha TV cabo aqui em casa, eu já não via mais. E nas duas últimas vezes que eu tentei ver, cara, não deu certo. E tipo assim, sempre caralhada de canais. Mano, se eu não via um programa decente, sabe? Algo que você realmente quisesse parar e ver, não tinha, tá ligado? Era algo que me surpreendeu quando eu parei pra perceber. Quando eu parei pra analisar, gente. Decente, sempre tantos canais e tu deu um programa pra tu ver, um filme pra ver, sabe? É surreal isso.
Sim, é. Eu só paro pra ver sem sacanagem. Sex Hot, cara. A única coisa que eu paro pra ver, tipo assim, e eu assisto, eu não fico nem um tarado. Eu paro pra apreciar o bom e velho Sex Hot. Agora, de
resto. A gente já. Mas aí tem outro nosso serviço de streaming, né?
É, sim.
X-Video da vida.
X-Video da vida.
Não, mas pra quem não acredita nessa história do bigode, é só você voltar alguns castes atrás onde ele diz: estou vendo Sex Hot nesse momento.
É.
Não, mas essa questão de ansiedade. Pegando, por exemplo, o conteúdo erótico também, antigamente tinha que esperar até sábado de madrugada pra ver um Emanuele da vida, né?
Sim.
A gente dava uma valorização grande pro esforço
pra
que
punheta.
Era.
Pra punheta. Conseguir... Fala, pra punheta.
É, pra conseguir um conteúdo pra punheta. Hoje em dia, com o streaming de X-Video e etc., tem zilhões de streams eróticos. Banalizou também a relação que as pessoas têm com o sexo, né?
Eu concordo contigo, Pato. Eu acho que algumas coisas perderam graça. Eu sempre disse pra vocês, tipo assim, um exemplo. Eu tenho uma gama de filmes bons em casa. Mas quando eu consigo, vamos dar um exemplo aí. Eu tô do nada em casa e tá passando... Eu gosto muito desse filme, O Homem de Família, com o Nicolas Cage. Cara, quando ele tá passando na televisão e eu pego ele passando, eu acho mais emocionante ver, tá entendendo? Uhum. Porque eu acho do caralho pegar um filme que eu gosto e do nada achar ele. Eu acho que o streaming matou um pouco disso. Eu achava interessante. Sim. Você tá assim, zapeando o canal de televisão e de repente tá passando um filme que você gosta. Aí tu fala, caralho, eu vou assistir. Eu fiquei muito emocionado.
E às vezes você não dá chance pro filme, né, pelo on demand. Você, ó, você vê tal filme, aí você vai ver a avaliação do filme... Tanto na plataforma IMDb, Rotten Tomatoes, a nota baixa, você não dá chance pro filme. Aí talvez você gostaria do filme, só que você não sabe.
Aí, Pato, sim, eu vou dizer que isso eu já não faço. Eu ignoro. Ah,
depende, bigode. Tem filme até que é bom fazer, que se manda pra você se arrepende. Mas realmente eu concordo com o que vocês estão abordando e muito ainda deu ver ainda um pouco de TV ainda, TV acaba exatamente por conta disso. Quando o Albino falou, até falei que eu de vez em quando ainda ligo a TV, vejo um comercial, alguma coisa, realmente para ter esse âmbito de surpresa, cara, porque o serviço de streaming, ele realmente matou a surpresa de você achar alguma coisa, você tá zapeando, caralho, que filme é esse? Aí tu começa a ver, tu se interessar pelo negócio por curiosidade. Não existe mais isso no Netflix. No próprio Netflix, muitas vezes, eu tento zapear pra achar alguma coisa. E, cara, eu não consigo ter o mesmo impacto, entendeu? Porque, tipo, você só tá olhando a embalagem, cara. E tu comprar pela embalagem é muito foda você tentar tirar isso pela embalagem. Assim. Não dá, cara.
Ô, Kenô, eu lembro que eu tava morando em Fortaleza e tinha TV a cabo, lá era pros anos de 2000, 2001, 2002, e tava passando Slayers na Band. Cara, foi muito emocionante pra mim, porque, tipo assim, era num horário mais ou menos de 7 horas, o horário que não passa desenho. E, tipo assim, esse horário tá passando Globo, o jornal ou novela já, 7 horas. Tá acabando o jornal local e tá começando a novela. O SBT tava passando uma coisa mexicana, ou era Eva da Vida, Chaves, que não deixa de ser mexicano. A Record, ou Cidade Alerta, seja lá também o que for. E, porra, tu tá ligando numa época que você não tem ainda 2001 anime na televisão, 7 horas da noite passando Slayers. Eu, caralho, que foda! Porra, tá passando anime, cara, que maneiro, porra! De tu começar a ver e gostar da parada. Assim. O streaming é muito legal, mas foi o que você falou. Matou isso, né? A surpresa.
É, calma e outra aí, coisa. Calma aí. Comentário, nada a ver. O Scott Eastwood tá no próximo Velozes Furiosos, cara.
Porra, que legal, meu
amigo. Quem é Scott? Ah, o Scott Mitchell. Cara, parece que não tá acostumado. O Albino fazendo as leituras dele durante o cast. Espero que ele não esteja escutando nada.
Não tô acostumado, cara. Eu tô, tipo,
ele tava muito bem no Esquadrão Suicida, né?
Não, eu nem percebi que tava no show, não sei se era verdade, vou ser sincero. Mas eu não gosto dele atuando, cara, não é ruim, não.
Não,
eu
também não gosto dele, não desgosto dele, não. Mas deixa eu puxar um lance aí do streaming, que é em relação... Que a gente falou meio que superficial, mas eu queria marretar mais em cima disso. Que é em relação à TV aberta, nem a TV aberta, mas a TV a cabo tá com medo do streaming. Pelo menos aqui no Brasil. E tá fazendo de tudo pra acabar com ele. Pegando aí o Netflix da vida, né? E até pra gente também falar da questão aí sobre música e tudo mais, e os outros assuntos. Mas vocês estão vendo que aí que tá tendo uma ameaça ao Netflix. Todo dia a gente vê uma notícia ou outra aí. O problema da TV a cabo é o mesmo problema do táxi em relação ao Uber. Em vez de melhorarem o serviço, eles querem acabar com a concorrência que é melhor que eles?
É, cara, eu não sei se chega a ser uma comparação justa, Bigode, porque como a gente acabou de abordar, você teve uma melhora do serviço de TV a cabo na questão do streaming. Realmente, o padrão, infelizmente, não está tendo ainda melhora. Eu acho que não tem nem como ter, porque já é um modo estático, né, cara? Não tem como. A TV, como você mesmo abordou, a TV a cabo, a TV em si, ela ganha por patrocínio, cara. Então, não tem como alterar isso para um outro modo. Não dá, cara. Não tem como fazer essa alteração. Então,
Não, acho que todos os serviços tradicionais têm uma força conservadora, né?
Sim.
TV a cabo, por exemplo, quando começou a onda de downloads, uma série de TV só estreava no Brasil, mais de 6 meses depois passava nos Estados Unidos.
Sim. Até mais. Mas aí que tá o... Isso eles estão mudando, por exemplo. Pelo menos a Warner tinha aqui no Brasil, eles conseguem passar com um episódio dessas séries de super-herói com um delay bem menor, cara.
Ué, o próprio Game of Thrones e o The Walking Dead, cara, passa no mesmo dia, eu acho.
Sim, uma hora depois, né, se eu não me engano. Eles estão tentando.
Mas se não fosse uma força inovadora, por um lado, ia se manter do jeito que era, sabe? Eu acho que tem duas coisas, né? Tem a força conservadora para tentar manter o status quo e tem uma mudança gerada para responder ao serviço novo também.
Certo. Vai,
Alguém. Tipo assim, é bom que tenha isso para que tenha concorrência, tá ligado? E para que melhore o serviço. Porque se não tivesse Netflix, TV acabou com essa mesma merda que era daqui a, sei lá, 3, 4 anos atrás. Ou até mais tempo, tá ligado? Entendeu? As pessoas só estão pensando em melhorar a TV acabou com a Netflix.
Exato. Não só o Netflix, qualquer serviço de streaming, cara. Você tem serviços de streaming gratuitos aí, como por exemplo o Crackle, né? Acho que é o nome, que ele é de graça.
O Crackle, tem o Hulu, tem o Amazon.
Sim, você Amazon tem serviço. Ou seja, você tem serviço gratuito nisso. E sobre a questão que o Bigode tá falando da tal queda da Netflix, a grande questão que eu ainda pergunto, que dizem que o Netflix é uma bolha e blá blá. A grande questão que eu pergunto é, cara, qual é a. Que até o próprio Bigode fala. Qual é a fonte exata disso, cara? Que até hoje eu já vi essas matérias de mágica, até hoje ninguém me mostrou uma prova concreta disso.
Cara, o Netflix
vai estourar. É, exato, também não.
Cara, olha só, eu entrei no Netflix ontem, porque tem série nova. Filme novo? Puta que pariu, porque o que acontece? Eles não estão mais produzindo conteúdo só nos Estados Unidos. Eles estão produzindo conteúdo em vários países ao mesmo tempo. Sim. Então, quando, tipo assim, conteúdo daqui do Brasil, sei lá, de um lugar da Europa, da África, da Ásia, baixa Netflix, Netflix global, bicho. Então você vem do nada 4, 5 séries, 4, 5 filmes ao mesmo tempo.
Ah, mas
Netflix.
Aonde que entra o lucro deles, Albino? Olha só. Não dá só pra se manter. Olha só, fizeram aí uma maratona de fechar um contrato com o Ben Stiller, pelo visto. São uns 3, 4 filmes do Ben Stiller e dos amigos dele. O que eu quero é o seguinte, da onde Adam surge... Também, né? É, Ben Stiller não, perdão, Adam Sandler, eu troquei os
professores. Porra, Jeff.
É, da onde surge o lucro do Netflix? Não é só com assinante, cara. Porque, tipo assim, vamos botar, aqui em casa, e ainda tem a questão mão de vaca, tá? Não vou mão de vaca, eu quero dizer o seguinte, eu posso comprar um Netflix e eu tenho 4 aparelhos, que dependendo da assinatura que você fizer, que eu posso dar minha senha. Aí vamos dizer, a minha tia, a gente faz uma vaquinha e deposita um dinheiro num banco. Só dar um exemplo assim, bem escroto. Que a gente vai pagar o Netflix. Aí tem uma senha pra minha tia que mora em Fortaleza, pra mim que mora no Rio, aí vamos dizer, pro irmão da minha avó que mora em Friburgo, pro Keno, e acabou. Porque são 4 pessoas só que eu falei. Pronto. Você poupa aí...
Tô com 6 agora.
Tá bom, 6. Aí entra você, o Walter e o Pato. Foda-se. O que eu quero dizer é o seguinte, já economizou um dinheiro aí. Da onde o Netflix tira dinheiro? Cadê o retorno dele? Cara, não é... Não é só... Não,
aí que tá. Eu acho que o Netflix provavelmente recebe de algumas produtoras pra ter o conteúdo do Netflix, tá ligado? Eu só consigo imaginar isso.
Sim, eu também. Essa é a grande questão. A gente não sabe exatamente de onde vem o lucro do Netflix. Então eu viro pra... E querendo ou não, o Netflix tá em alta. Eu falo pra você, como que um cara simplesmente ele pode virar pra mim e falar que o Netflix é algo momentâneo se nem ele mesmo sabe, cara. Ele não consegue ter a mesma informação.
Ah, vamos lá. O Netflix começou em 2000...
Não, se liga. Olha só, o Netflix, sendo que é hoje em dia, eu duvido muito que ele simplesmente pague o conteúdo do Netflix. Ele provavelmente tem um quiprocó ali de paga aqui, mas recebe lá, tá ligado?
Sim, eu acho que é exatamente isso aí.
Mas tu acha então que tem isso. Gente que paga pra botar conteúdo dele no Netflix, pra poder ser visualização?
Uhum.
É, porque tipo que assim... Não, só rapidinho, Pato. Só pra falar uma parada. Então, porque o que acontece então é o seguinte. O Netflix ganharia dinheiro desse jeito, mas eu ainda assim acho que não é o suficiente. Assim, no meu ponto de vista. Apesar que, vamos lá, a gente tá em 2016. Indo pra 2017. O Netflix é de 2007, inicialmente nos Estados Unidos. Eu não sei quanto tempo dura uma bolha aí. Vamos esperar. Mas o que tu ia falar, Pato?
Não, eu acho que a Netflix ela tem meio que uma mentalidade fora de Hollywood, assim, mais do Vale do Silício. Isso é uma meio que uma startup que a prospecção do que ela vai ser na frente é que vale mais do que o presente.
Ela é agora.
Sabe? É tipo a Amazon. Que ela não, o plano da Amazon não é dar lucro de imediato. Eu também
só
não
um minutinho, Pato, só um minutinho. Eu não posso ficar coisando, Sônia, eu tô gravando. Porra, sai daqui. Desce, porra.
Faz carinho, porra.
Desce.
Sai. Tuberculoso?
Mata,
cara,
mata.
Eu odeio cachorro, cara, por causa disso.
Calma.
O cachorro é idiota pra caralho, o gato é mais filho da puta.
Desce,
cachorro. Eu vou nem pegar o tempo que eu tô aqui.
Calma aí, desculpa, Pato.
Corta essa porra, não.
Tá bom. 1, 2. Ó, vou deixar, hein, galera. Nem vai ficar. Nem vou contar 1, 2, 3. Vai, Pato.
Então, acho que a Netflix tem mais essa mentalidade dessas empresas de tecnologia do Vale do Silício. E eu acho que o lucro vai vir numa eventual futura venda dela.
Cara, será? Porque, tipo, eles lucram, querendo ou não, dizer que eles não lucram agora é sacanagem, tipo. Tipo, mais e mais dia você tá tendo edições de séries na Netflix, mais e mais dia você tá tendo eles produzindo conteúdo próprio, gente querendo entrar pra fazer coisa, fazer série na própria Netflix, e cara, eles recebem por isso, cara. Assim, cara, rotatividade de dinheiro eles têm. Tipo, eles recebem, eles pagam. Ou seja, você tem uma rotatividade, tipo, o próprio contrato da Warner que o Bigode o Bigode comentou, anteriormente a Netflix só conseguia enfiar as séries da Warner um ano depois da exibição. Agora é que eles fecharam um atual, foi acho que até meado do ano, que acabou a série na Warner, ela diretamente vai pro Netflix lá nos Estados Unidos. Não sei se vai passar isso aqui pra cá também.
E tem um detalhe também que é importante mencionar, o seguinte: quem tá tentando comprar a Netflix é a Disney, cara. A Disney tá querendo ser dona de tudo.
Porra, meu irmão.
Porra. Ela tá querendo.
Toque de cocô na porra Netflix.
Saiu essa semana aí. Ela quer comprar a Disney. A Disney quer comprar o Netflix. E até onde eu sei, eu acho que a Netflix vai ser exclusiva de passar conteúdo da Disney.
Porra,
conteúdo isso não é Estados Unidos.
Nos Estados Unidos.
É.
Tá entendendo? Aí vai ser o toque de cocô da Netflix. Puta que pariu.
Não, cara, depende, porra. Tipo, a Netflix ela não vai largar, aparentemente pelo que o Bigode está dando, né? Ela não vai largar de ser o serviço que ele é agora. Ele só vai ter agora exclusividade do material
não,
Disney. Tipo,
eu sei, mas eles querem também comprar o Netflix. É isso, esse é o medo do Albino.
Não, aí, o Albino tá com medo deles adquirirem só. Ah, agora o Netflix é só Disney. Não vai ser
não,
só isso.
Não, eu sei que não é só isso. O problema é que normalmente a Disney sempre pode levar uma coisinha ou outra ali quando mete a mão, tá ligado?
Ah,
então,
sim.
Então, sei lá.
Mas eu acho uma coisa bem improvável mesmo, pelo que está se desenhando, assim, no, que a gente tem agora a aquisição da Warner pela AT&T, que é um grupo de. Que vai ser o quê? Uma fusão de um gigante de telecomunicação com um gigante de mídia. Uhum. E a gente já sabe que tem um HBO Now nos Estados Unidos, tá, para chegar no Brasil, que é um concorrente direto da Netflix. Está se desenhando uma plataforma que vai fazer. Gigante. E seria bem previsível a Disney comprar o Netflix e fazer essa concorrência.
Sim.
Essa polarização.
Agora, diferente do Albino, só mudando um pouco aí, até pra gente falar um pouco, diferente do Albino que falou que não tem paciência pra escutar televisão, de ver televisão, né? Eu não tenho paciência de escutar rádio hoje em dia, apesar de escutar podcast, né? Mas o rádio é diferente, você fica esperando uma música tocar. Né?
É, o podcast você tá. É você que vai atrás, né, Bigode? É um tema que você quer ouvir.
Sim.
Com pessoas que você teoricamente sabe quem são. Que você já tem uma familiaridade. O rádio não, cara. O rádio é uma moda caralho. Tu botou ali pra um cara que você não sabe o que tá falando, com 300 músicas ali que você talvez não queira nem ouvir.
Né? E vem a questão do Spotify, né? Que aí que tá o negócio. Antigamente.
Cara, o rádio tá pro Spotify como a TV tá pro Netflix.
Essa é a diferença, Albino, olha só. Mas aí que tem uma diferença.
Só que, como agora, a
escuta, viado, popular, escuta, viado. Agora, hoje é minha vez de cortar. Escuta.
Momento Albino, ô tesoureiro.
É, tesoura. A grande lance é o seguinte: o rádio já tá com uma concorrência desde o surgimento do MP3. Né? Esse é o grande lance. O Spotify veio no sentido de você, entre aspas, legalizar de um modo correto a pirataria.
Sim, mas daí você já tinha também o iTunes, não?
Não, o iTunes você não, compra.
Não, o iTunes tu compra.
Tu compra. A Apple fez agora o Apple Music, que é tipo um Spotify e tudo mais, tem exclusividade, o caramba 4. Mas, porra,
porque
agora...
tem o Play Music, tem como tu pagar mensalidade também.
É, sim. Pô, agora tu pode controlar as músicas que tu quer escutar, cara. Tu não precisa mais ficar baixando música.
Uhum. Certo, mas isso também com a mensalidade por mês, correto?
É, ó, eu tenho um plano família aqui agora, R$23 ou R$24 reais por mês. Eu posso botar 6 pessoas pra ter o Spotify.
Pô, Bigode, eu já falei que eu te considero como um irmão, cara.
Ah, que isso, eu pensei que era muito mais do que isso.
Olha aí, ó.
Eu entendo o paralelo, assim, do audiovisual com áudio, né, rádio e TV. E eu acho que o rádio, ele... ganhou uma sobrevida por muito tempo pelo aspecto do trânsito, né?
Sim.
Que era um meio que as pessoas ainda ouviam rádio porque estavam presas no trânsito.
É, na verdade,
Não só.
Elas ainda ouvem, cara. Eu tava hoje, pouco tempo atrás, eu tive que pegar um táxi, e tipo, o próprio taxista ele tava ouvindo a rádio, acho que se não me engano era a Band. Tipo, a grande aposta agora das rádios é a mudança do formato de programa. Então você tem mais cara falando zoeira, falando besteira.
É, porque música por música já tinha um MP3 e agora tem um streaming.
Exato, exato. Tipo,
então, é que nem a TV também, né? Ela está se apegando muito ao vivo, né?
Sim,
a gente
já falou
em outro programa que a programação da Globo vai ao vivo praticamente do primeiro jornal até o Jornal Nacional, sei lá, até as novelas.
Tu vê agora pelo próprio G1 na Globo, cara. Eles pegarem um G1 e colocarem, tipo, a Ana Maria Braga tá lá fazendo um negócio. Aí, vamos falar com o pessoal do G1. Quais as notícias do mundo hoje, fulana? E você contar a notícia que tá acontecendo na hora na internet.
Aí, é isso que eu ia falar. Mano, que todo mundo é rico, barra de rico, de dinheiro, tá ligado?
Porra, esse é o cara que apresenta as notícias da tarde, cara. Olha isso, caralho, então o rico está apresentando notícia tarde. E antigamente era o que era a mulherzinha, toda lá com aquele terninho, feminino e tal, falando, tipo, e o cara todo de óculos, toquinha, o que porra é essa, cara?
E antigamente, quando você enjoava das músicas que eu tinha no MP3, o que eu fazia? Era ouvir rádio de notícia, que era uma programação ao vivo. Porque, tipo, eu cansei das 300 músicas que tem no MP3, vou demorar um pouco pra repor, botar música nova, então eu vou ouvir rádio. E o negócio que era exclusivo, né, só o formato permitia, que é ouvir rádio ao vivo de notícia, então.
Eu acho que o que melhorou foi a questão do, assim, o que modernizou foi a questão do rádio de notícia. É esse que presta. O rádio por música em si... olha o que vocês bem falaram aí. O Keno, você e o Albino. É escutar o rádio pra ver o trânsito. É o Band News. É o JB. O cara não quer mais escutar, teoricamente, a música. Ele tá ali no trânsito e quer escutar a notícia. Ele quer estar ligado. Sim. Porque, ainda assim, o cara pode usar um Waze hoje em dia e tudo mais. Mas, assim, o rádio em si, eu vou dizer que é uma puta vida, cara. Porque o rádio foi o começo ali de tudo. Sobreviveu a televisão, que sobreviveu querendo ou não, ao cinema, porque tinha rádio novela, o cara era 4, tá sobrevivendo ao MP3. Não é à toa que, se você ver, eu sigo a Band News no Facebook, eles fizeram o quê? Eles agora fazem um streaming, às vezes, do programa da Band News no YouTube. Se você quiser escutar a Band News no YouTube, você vai ver o streaming ali direto.
Sim.
Né? Vai ver.
Sim, eu sei que o Pânico também.
Eu acho que daqui a uns anos, quando o 3G
põe no YouTube o programa do dia.
Sim, sim. Eu acho que daqui a um tempo, quando a internet móvel ficar muito mais popular, o rádio vai ficar passando pela internet.
Não,
eu acho que não tem problema.
Não,
aqui no Brasil é complicado, né?
Mas... porque a videochamada do WhatsApp acaba com todo o teu plano de dados, né?
Sim. Então, tem a questão ainda da limitação da
internet. Daqui a um tempo, tá ligado? Vai ficar muito mais... Tipo assim, me perdi agora.
Tá. Não, mas Albino, isso aí que você já tá falando.
Tipo rádio, tá ligado? Como se você só passar áudio, assim, sabe? Tipo,
de certo modo já tem, Albino, como o próprio Pato falou, tipo, você entrando no site da Jovem Pan, por exemplo, tu pode ver o programa do Pânico lá. E, tipo, você já consegue escutar o rádio pela internet, se você quiser. Tipo, tu tá no soco muito do último lugar que eu trabalhei, tinha muito disso. O cara tava lá trabalhando e digitando. Ele tava lá, você viu que tinha lá a abinha da rádio lá e ele ouvindo a rádio. Tipo, e essa questão você já tem, só não é tão forte ainda. E ainda tá num modo, como que eu posso dizer, um pouco arcaico, né, cara? Tem ainda que entrar no site.
Cliente ainda, né?
Exato. Eu tenho que entrar no site, aí abrir o player. Isso ainda, mas ter você já tem.
Eu acho que a tendência é o streaming crescer mais e pegar essa fatia do ao vivo também. Uhum. Aí. Eu sei que tem o Twitter transmitindo partida da NFL, por exemplo.
Cada vez, vai lá, Pato.
O Twitter, por exemplo, está transmitindo uma partida da NFL por semana, por exemplo. No YouTube passa o Campeonato Mundial de Surf.
Sim.
E ao pouco a tecnologia já vai tendo substância para transmissões ao vivo, né? Isso vai pegar... morder mais uma fatia da TV, né? Vai ser mais um golpe pra TV e pro rádio.
E o mais legal que você vê, por exemplo, desses exemplos que o Pato tá dando, é que são coisas de nicho, né, cara? Principalmente aqui no Brasil. Tipo, aqui no Brasil, nem todo mundo acompanha o futebol americano e nem todo mundo vê o surf, né, cara? A não ser pessoas que realmente se interessam ou praticam o esporte em questão.
O que tu acaba fazendo? Tu começa a oferecer produto pra esses caras que são órfãos disso. Então, tipo assim, vai começar a crescer de uma hora pra outra. Só deixa o Albino falar o que ele ia falar junto com o Pato.
Não, é tipo assim, já tem o Twitch hoje em dia, tá ligado? Que é pra quem joga, caso pra jogos. Né?
Vai fazer isso como o Pato falou, pra passar um evento maior, tipo NFL ou Super Bowl, tá ligado? Não vai demorar muito pra gente fazer essa porra.
Sim, né? O que eu...
Eu acho que a partir do momento que a internet ficar mais popular no mundo, mais comum isso vai ser.
E
se eu tivesse que falar, o futuro da televisão seria pra internet. Sabe? Todos os canais tendo por streaming, tá ligado?
É, de certo modo, a ideia da Smart TV inicialmente era isso, né, cara? Era meter a TV na internet. A grande questão que ainda tá...
Olha só, então, é isso que eu vou falar pra vocês. Escuta aqui rapidinho. Duas coisas. A primeira coisa é, uma ideia que eu tive graças a um cara. Eu não lembro como é que é o nome do documentário agora, mas teve um cara lá pelos idos de 99, e o Albino botou uma coisa que é muito pontual e é bom lembrar, que vocês estão falando, para do streaming, que tudo mais, pra. O streaming funciona pra gente dentro de casa. Infelizmente, ainda vou pegar a realidade brasileira, você não pode chegar e, tipo assim, te receber um WhatsApp. Caralho, galera, clica aí nesse canal agora que tá passando uma notícia sobre, porra, Marvel vs DC. A gente clica e vê ao vivo ali aquela notícia. A gente não tem internet pra isso. Então, nós estamos presos ainda à questão do Wi-Fi e internet de casa. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é o seguinte, como eu tava falando do documentário. Tem um cara que há muito tempo atrás, lá em 99, quando a internet estava explodindo, e daí que eu tirei a ideia e vou estar vendendo a ideia. Teoricamente não é uma ideia exclusiva, mas era uma coisa que eu queria fazer, e o Bruno de Luca tá fazendo agora, que é o seguinte. Um cara lá em 99, ele decidiu fazer um canal de internet, um canal de televisão na internet. E ele tinha audiência em 99. E é isso bem que vocês estão falando. Olha só, vamos pegar um exemplo aí que eu sempre falo. O Gugu. O Gugu, ele diz que sempre quis ter um canal de televisão. Cara, ele pode hoje em dia. E eu já discuti isso com vocês da minha ideia. Você começa com um programa de jornal no YouTube. Não precisa nem ser no YouTube, cara. Você põe um vídeo, caralho, a quatro, sei lá, no teu site. E você põe uma programação, se você quiser comprar desenhos, você, sei lá, pega o cara que criou a Galinha Pintadinha. Ele era um cara anônimo. Criou em casa, o caralho é quatro, só pegou uma coisa.
E ainda ele continuou, ele só ganha dinheiro.
Não, sim. O que eu quero dizer é o seguinte: você tem conteúdo aí. Vou pegar a própria ideia, vou lançar aqui, foda-se. Aquela que eu falei da gente fazer uma rádio online. Você pega bandas que estão crescendo aí e fala, cara, manda teu CD pra gente, a gente toca na nossa programação. Né? Você tem como transformar hoje isso tudo que vocês estão falando para a internet. O problema é que você vai ficar preso na questão móvel. Você não vai ter no celular. Mas porra, imagina, você tem como montar uma TV pela internet, um rádio pela internet. Tem conteúdo para isso. Querendo ou não, se todos esses youtubers, que foi o que o babaca do Felipe Neto fez com, acho que ele foi um dos que fez com Parafernália. Ele começou a pegar essa galera de youtuber e injetar um dinheiro neles pra ficar melhor a produção e o caralho a quatro. Só que eu acho que ele trabalhou mal. Ele poderia ter feito um canal de televisão só com esse conteúdo para a Fernália.
Mas aí perde o caráter do On Demand, né?
Sim.
Porque seria uma programação ininterrupta num canal só.
Sim. E dá pra fazer isso. Esse é o grande lance. E esse talvez seja o futuro. É porque ninguém ainda acertou. Aí eu vou voltar ao Bruno De Luca. O Bruno De Luca, ele fez isso. Ele criou...
Mas eu não vi vantagem. Prefiro dar o play lá no vídeo do Felipe Neto a hora que eu quero do que assistir uma programação interrupta num canal só.
Não, mas olha só. O cara, ele pode fazer uma programação interrupta, tipo assim, de um dia e depois liberar isso pra quando você quiser ver a hora que você quiser. Você tem um conteúdo ao vivo e esse conteúdo ao vivo vai ficar disponível pra você ver depois não sendo ao vivo, né? Teoricamente, na verdade.
Essa questão do ao vivo que o Bigode falou, eu acho que só uma coisa mais adicional. Porque o que tem que ser para ao vivo mesmo, que necessita ser ao vivo, são eventos esportivos ou cerimônias de Oscar, Emmy, sei lá o quê.
Quem sabe, né, Pato? A gente aí, se você quiser se embrenhar com a gente, tamo no Oscar aí ano que vem, hein? Ao vivo.
tem que ver quantos lamentáveis que... tem disponível para assistir.
Só lembrando que tem alguém aqui que começou assim.
Quem?
O Ken Ho, porra. O Ken Ho ajudou a gente no.
Sim, é verdade.
Foi o único maluco que viu o Oscar, no começo ao fim com a gente, e agora tá aqui.
História de sucesso.
Olha aí, história de sucesso.
De fã a integrante da banda.
Nada, cara. Porra, ó. Minha vida mudou, cara. Não sei como. É, mas foi... Não, sim. Não, mas realmente concordo com isso aí que vocês falaram, cara. Realmente acho que essa é a grande a parada que a gente pode ver, é realmente a questão de se adaptar, né? Tudo se, é, a tendência é muito mais se você cada vez se adaptar mais ao serviço de streaming, ao ponto do que você tem hoje ainda, como o próprio Pato colocou, é, como seria o serviço ortodoxo, não, é como você falou, conservador, Pato? Acho que foi isso, esse termo que você usou. Cara, realmente, no fim das contas, esse serviço, essa galera, se ainda quiser se manter, eles vão ter que cruzar essa linha, eles vão ter que se tornar algo mais interativo, algo que tenha mais contato com a internet, cara.
Mas eu vou te perguntar, será que isso vai mudar quando a geração mais velha que tá vindo a falecer, for falecendo, morrendo? Porque, tipo assim, vamos pegar o jornal em si, o jornal de papel, saindo um pouco da questão do streaming, só em questão de adaptação. O jornal você pode ler hoje em dia no teu Facebook, no teu celular.
Não,
no
Facebook não, na puta que pariu, né, velho?
Tu pode assinar o Globo e ler ele no iPad, no teu telefone, sim, o caralho é quatro. Talvez ele ainda só resista porque ainda tem muito coroa aí que gosta de ler o jornal. Tá entendendo?
Não, sim. Eu acho que sim, é. Acho que
questão assim, do jornal, a televisão.
Acho que tem essa questão de geração também. Vê a programação da TV, se tem programação infantil pra mais jovem, tá diminuindo.
É, tá diminuindo. Mas por quê? Eu vou te dar um exemplo. Hoje, a Tatiana chegou e falou pra mim, a minha avó chegou e perguntou, ah, cadê o Valdizinho, que é meu sobrinho? Aí a Tatiana, ah, ele tá vendo no iPad desenho. O que que ele faz? Ele vai, clica lá no YouTube, tem uma porrada de conteúdo. Cara, tem um conteúdo pra criança que é muito louco, que é um cara que se veste de Homem-Aranha e uma mulher de Frozen. Eu já vi três crianças que veem essa porra diferente, incluindo meu sobrinho.
Ah, eu sei o que é.
Aí, ó.
Que você estranha pra caralho, mano.
Outra criança aí. Outra criança aí. O Albino assiste.
Eu vi o Adubes que escreveu essa porra. O Adubes não, a 3H3. Maluco, que é muito estranho essa porra, maluco.
As crianças se amarram. Então, tipo assim, o meu sobrinho, ele faz o conteúdo dele agora, cara. Ele procura um desenho, ele procura crianças falando sobre brinquedos. Apesar que eu acho que ele nem entende, ele fez 4 anos agora, mas, tipo assim, ele tá vendo aquilo. Então, tipo assim, a galera fica reclamando, ai, tá bom, mas é uma coisa que é importante lembrar. Tem muita gente que não tem TV a cabo, e essa realidade é grande, e não tem internet. Como é que fica essas crianças que não têm isso? Né? Mas é aquele negócio... Se tu vê conteúdo infantil, cara, só o SBT tá passando agora.
Uhum. É, tu vê, essa falta de renovação de público da TV, um sinal dele é ver se tem álbum de figurinha da Malhação. Mas tem álbum de figurinha do YouTube, né?
Ah, tem agora dos Animais Fantásticos também, onde habitam.
Sim, é.
Álbum de figurinha,
normalmente tem. É. Não, mas tô dizendo o conteúdo, é um sinal, né?
Sim, você tem.
Ter um álbum de figurinha do YouTube quer dizer a força dele para um público mais jovem que consome álbum de figurinha.
Sim. É aí que a gente vê, tipo assim, a televisão talvez mude mais quando a galera mais velha tiver aí, talvez, morrendo. Porque, tipo assim, foi que a gente tá falando, ó. Você acorda de manhã, se você vê os canais de televisão abertos, são praticamente iguais. Você tem um programa sobre saúde. Aí o programa de culinária, aí você tem um programa tipo da Fátima Bernardes, que quem começou mais ou menos foi a Record com isso, né? E a RedeTV aí, que é uma galera falando sobre tudo no palco, fazendo brincadeiras e o caralho a quatro. Aí vem um jornalzinho da tarde, vem aquele conteúdo de merda da TV aberta, que é depois do jornal hoje, é o, porra, aquela bosta daquele video show, que como o Kenô e o... Até o Propato falaram em um outro podcast, é aquela coisa ao vivo ali, né? De você ver, interage com o pessoal da internet, do Twitter.
Muito tiozão, cara. O video show pra mim é a maior prova de programa tiozão usando a internet, cara. Porque é muito vergonha ali aquele troço ali, cara. Puta que pariu. A maneira, o video show é a aula de maneira errada de como se utilizar a internet na TV.
Sim, e tudo sério. Hoje é assim, cara. Ah, vamos interagir com o Twitter. Vamos ver o que o pessoal do Twitter tá falando. Vamos ver o que o pessoal do Facebook tá falando. Né? É assim, você tem que casar isso, né? É basicamente isso. E, cara, o streaming é isso. Eu acho que o streaming não é só como a gente... Eu cheguei, pelo menos, nessa conclusão. Não é só o Netflix, o Spotify, é o YouTube também, né? Querendo ou não, é
o
X-Videos, é a gente aqui no podcast, o cara escolhendo qual programa, entre aspas, de rádio que ele vai escutar e assinar, né? Ah, o tema me agrada, eu vou escutar, né? É basicamente isso, né? Acho que tá pra gente terminar por aqui já, né? Vocês querem fazer alguma consideração final, alguma coisa que a gente não tenha falado e tudo mais?
Não, tá bom.
Acho que é isso aí mesmo, cara. Acho que a gente entrou bastante no cerne da questão. Abordamos outros pontos. Eu acho que é isso mesmo, cara. A grande questão é, o streaming é realmente o futuro, e a parada é que cada vez mais ele vai fazer mais sucesso enquanto ele melhor... O serviço vai fazer mais sucesso enquanto ele melhor souber se adaptar ao usuário. E aparentemente, pelo que a gente está vendo, o que o melhor está fazendo nisso até agora é o Netflix, cara. O Netflix, ele realmente descobriu a forma de como se adaptar aos usuários e está se aproveitando disso muito bem. Acho que essa é a grande questão. Pelo menos a lição que eu tirei do episódio de hoje é isso aí. Muito remesse final, né?
Muito.
Eu concordo também com o Keno. Acho que a internet apresenta serviços e cenários disruptivos, né? E a tendência é essa, né?
Sim. Fica importante que a gente falou muito a en passant, a questão do Tivo, né? Que é uma coisa que tem lá fora que você pode pausar, voltar e gravar o conteúdo, né? É o controle que você tem o poder. É interessante ver que o slogan do Netflix, né? Que eu vou falar primeiro o slogan de Portugal, que é com Netflix tu tens o comando, né? Que pra quem não entendeu, no português do Brasil seria com Netflix você tem um controle, né? Você controla o que você quer ver, com o de música você controla o que você vai escutar, como você vai escutar, quantas vezes você vai escutar. Com o YouTube é a mesma coisa, você caça alguma coisa que sempre, né? Né, tô aqui, só voltando à questão da Netflix, cara, hoje eu tava vendo filmes, assim, procurando filmes, só pra ver o que tinha naquela página principal. Aí tava assim, te recomendamos isso porque você viu o documentário X. Te recomendamos isso porque você viu série Y. E ele também vai fazendo ali, tipo, um hormonograma do que ele vê, o que você vê e marca e oferece pra você. Porque, cara, tem muita coisa no Netflix e a gente não faz nem noção do que tem.
Sim, sim.
Ainda tem esse...
Acaba fazendo uma curadoria automática, né?
Sim.
Não só isso, cara. No YouTube também rola isso, Bigode. Sim, quanto também. Mais vídeo você vai ver, cara, mais ele vai fechando
o
teu campo de visão, né?
Olha só, o YouTube, cara, ele tem... uma consulta de ginecologista, cara.
Uma consulta de... Nossa, tem uma pergunta, Albino, por favor, com o senhor. Por que você tava vendo a
conceita
de ginecologista,
Elvin? Cara, de vez em quando, porra, YouTube já é um bagulho muito louco. Eu vou ver aqui agora.
Ah, sei, Zé Buceta.
Eu lembro uma vez que eu vi que o YouTube
Início. Ele tem... Tá tranquilo, por enquanto. Né? É, tá tranquilo, realmente. Tem guerra, tá tranquilo. Não tá achando aqui hoje, não.
Fala, Pato, fala.
Não, mas é, isso que o Cobino falou é real, porque tem uns conteúdos de nudez e pornografia,
permitido no YouTube, eu já vi isso.
Desde que seja com caráter educativo.
Sim, sim.
Não é nem só nudez, tem gore, tá ligado? Enxoação, sabe? Tem um negócio nervoso no YouTube que...
Tá, agora a pergunta é, o que seria, o gore de cunho educativo, né, cara?
Não, eu não sei essas porra, tá ligado? Mas tem lá...
Tem um treino satânico, aula 2. Tem isso?
Boa, Pátio. Eu tô satânico, aula 2. Ele vai ensinar aqui, ó. Pega o seu pentagrama, seu bode.
Vamos dissecar o cadáver de galinha aqui.
Ó, infelizmente, a gente não. É difícil a gente achar uma virgem, né? Mas você pode substituir essa virgem, sei lá. Tipo, né?
Uma seminova,
pra seminova, tipo, pelo menos são as duas portas.
Pega duas seminovas, tá ligado?
Não, a Angela Bismarck serve, ela fez virgem.
Pô, mas já...
Vou colocar aqui, ó. Caralho.
Vou finalizar. É isso aí, galera. Esse foi mais um Wikicast, né? No meu contador tá com 1h40, só que eu comecei a gravar muito antes disso, né? Eu espero que não esteja tão longo, né? Eu sou o Bigode do Comissário, nós falamos aí sobre o streaming, Netflix, tudo aí que a gente acha que é legal, né? Tivemos na mesa com ele o mais novo integrante, o Pato.
Isso aí, galera. Você tem um poder, o controle está na sua mão.
É, o cara que não fala sexo, ele fala pornografia, né? Tivemos na mesa aí com o sapo mais pulador, o Keno, ou Kenro, ou Kenro.
O poder é de vocês.
Estivemos com ele, o rapaz que gosta de fazer altas pesquisas na internet, Albino Moreninho.
Eu acho que a maior vantagem do Netflix não é você poder escolher o que você quer ver, mas sim você usar o melhor seu tempo
já que tempo é uma coisa que você não tem como recuperar, hein? Por cozinha, porque
no episódio de hoje, no episódio de hoje, aprendemos que o tempo é uma coisa valiosa e que o Netflix quer que você poupe o seu tempo. Então, se você gosta de poupar tempo, assine o Netflix e tenha o seu conteúdo 24 horas disponível na sua mão e ao poder do seu controle. Netflix, com você em qualquer lugar.
Aí eu revendo a notinha com a moto indo embora, né? Caralho, Bigode, bota isso aí, pelo amor de Deus.
Cara. E o esqueleto assistindo TV. Né?
Oi, eu sou o Bigode, e no episódio de hoje do Wikicast, nós aprendemos que o streaming quer colaborar com seu tempo, então não perca tempo e sempre assine Netflix e tenha o poder 24 horas na sua mão e controle o que você quer ver. Netflix, com você, 24 horas. Galera, estivemos aí com a galera fazendo uma zona do caralho. Vamos para os recadinhos. Vou começar com ele aí, estreando decentemente. Hoje o áudio dele não ficou uma bosta. Pato, tem algum recadinho?
Ah, eu assisti... terminei de assistir essa semana a primeira temporada de Mr. Robot. Uhum. Eu gostei bastante, assim. Achei a série bacana. Só que como eu falei do Stranger Things, na última dica que eu dei, não entendo porquê. Mas vão continuar a história em outra temporada e tal.
Pato, sinto muito te dizer, mas eu acho que, se eu não me engano, o Mr. Robô ele tá programado pra 5 temporadas, cara.
Por isso que eu só recomendo
o Pato dar um recado dele, seus filhos da puta. Fala, Pato.
Não, por isso eu só recomendo a primeira temporada, porque é até onde eu ponho a minha mão no fogo.
Prova que o streaming é uma coisa tão legal que... Né, Mr. Robot já vai pra terceira temporada e o Pato tá aconselhando a ver a primeira agora, né? Fica aí a dica aí. Vai lá.
É, perpetua, né, as dicas.
Sim, sim. Não tô te criticando, tô falando da importância do streaming, filho. Beijo. Mais algum recadinho?
Eita.
Pato, mais algum recadinho?
É só isso. E acesse lá o blog dos Lamentáveis, que de vez em quando tem texto.
É isso aí.
E seu Twitter, rapaz. Aí se a galera quiser te conhecer, rapaz. As meninas quiserem trocar um papo com você, se alguém quiser te mandar alguém quiser te mandar uma rola no pessoal, é como?
Alguém
tinha
uma prova.
Agora que eu fui coagido. Agora que eu tô coagido do Twitter, meu Twitter é @opatoduck. Pode ir lá me seguir se você é um lamentável.
Albino Moreninho, algum recadinho?
Siga no Twitter, @moreninhoalbino. E é só isso, cara. Só isso.
É só isso. Então tá bom. Quem algum recadinho?
Sim, cara. Muitos recadinhos. Primeiramente, me sigam no Twitter, o Ken_00, que é onde sempre eu tô falando um monte de besteira. Se vocês quiserem também bater um papo comigo, o melhor meio é pelo Twitter, cara. Eu sempre respondo assim que possível. E também acesse o nosso blog, né, cara? wikicast.blogspot.com.br, onde você vai encontrar esse podcast com sua bela seção de comentários, onde você pode dizer se ficou bom ou não, e pode dar um esporro no Bigode porque ainda não trouxe o nosso site, que eu acho que virou a moda do blog agora. A galera dá esporro no Bigode por conta disso. E também tem os links para todas as nossas redes sociais, o Twitter, do Wikicast e o Facebook. E também me acompanhem no Rotocast e no Locadora TV, ao qual os links vão estar no post. Só isso, Bigode.
É isso aí. Eu sou o Bigode. Eu ia falar que sou o bigode da internet. Eu sou o bigode do comissário, né? Ando recebendo muitos esporros aí pra mudar o layout, o caralho A4. Ai, gente, por quê?
Calma. Tá bonito aquele visual aí.
Gente, olha só. Foca no conteúdo.
Foca no conteúdo. Obrigado. Foca no conteúdo, gente. Isso que importa. A gente é sujo, mas é limpinho, tá entendendo?
A gente é pobre, mas é limpinho.
A gente é sujo, mas é
limpinho. Assina o feed que você não precisa entrar no site.
Nem entra no site. O site é só pra quem quer baixar o bagulho, cara. Não chega
a discussão. É, assina o feed. Pega lá o link no site. Assim, só vai ter que acessar uma vez só.
E se der defeito, é só reclamar no Twitter. Não precisa lá no comentário, não.
Aqui o suporte funciona.
É, aqui...
Com certeza.
Demora, mas funciona. Mas isso aí. Eu sou o Bigode do Comissa, né? Me siga lá no Twitter, @bigodedocomissa, né? De vez em quando aí eu respondo também todo mundo, zoo lá, fico zoando Elvis. Ah, Elvis. Adoro te zoar agora aqui, sabe? Adoro. Adoro pegar no seu pau, quer dizer, adoro pegar no seu pé. No seu pé, eu falei errado.
Mas é isso aí. Mas, Bigode?
Fala.
Bigode, eu tenho uma pergunta. E se eu quiser ver os novos lançamentos da banca, das bancas de jornais, como é que eu faço?
Porra, Keno, é muito fácil, cara. Você acerta, eu ainda vou fazer junto com vocês. Você digita lá www.wikicast.blogspot.com.br e lá no link de todo o podcast mais recente, você vai ver o quê? O link para a revistaria do GG2000, cara. É muito fácil. Você clica lá e vai ser direcionado pro Facebook da revistaria do GG2000, e lá você pode acompanhar todos os lançamentos das revistas mais atualizadas na banca do GG. Vou te dar um exemplo, eu fui ver o Doutor Estranho, comprei duas revistinhas que estavam vendendo lá do Doutor Estranho na revistaria do GG, e detalhe, eu fiquei sabendo dessas notícias sem sair de casa, foi só a um clique de distância, revistaria, caralho, ficou muito escroto!
Nossa, Bigode, mas...
A um clique de distância, você está perto de uma revistaria mais do que atualizada, a revistaria do GG 2000. Perto de você, a um clique. Caralho, muito anos 90 isso, não, cara. Mas é isso.
O dedão de qualidade Botini!
Eu estava surfando na internet quando eu achei GG 2000.
Mas Pato, curte lá, vou falar pra você, um novo membro, curte lá o Facebook. Ah, você não tem Facebook, mas cria um Facebook e curte lá. Cara, parece sempre, vou dar só um, foda-se, essa porra tá longa, eu corto uma coisa da outra. Acabei de clicar aqui no GG 2000 Revistaria, né? Vou até dar uma dica aqui pra ele, que ele botou umas paradas aqui, ficou meio feiozinho aqui, eu vou falar pra ele depois, vai ficar online. Aí ó, ele botou lá, dia 18 de novembro, saiu o Almanac do Cebolinha. Saiu mais 8 revistas, vamos lá. Vou falar aqui. Foi o Almanac do Cebolinha que saiu. Saiu o Ore Monokatari. É um mangá aí que eu nunca deve saber. 3. Né?
É o 3, não
é? É. Hardcore, revista sobre surf. Outside, Praia que é a sua cara. Viu? Como a revistaria 2000, GG. Rolling Stone com Jota Quest na capa. Ainda tá aqui, ó. Lançamento. Nossa. dia 18/11/2016. Ainda tem um lançamento, aí, cara. É. Transporte Mundial. Caraca, revista sobre caminhões. Caralho, Car Drive, aí ó, cara, Armazém, falando sobre disco, caralho, A4, decorar mais por menos, tipo, cara, você que gosta de comprar revista ainda, tá atualizado, ó, Berserk, porra, uma porrada de coisa aqui, revista, Naruto, ó, saiu o Naruto número 16 Gold, galera, é isso aí, Guardiões das Galáxias também, mas é isso aí. É, eu sou o Bigode do Comissa, foi mais um Wikicast. Agradeço a todos os ouvintes aí, todos a galera que comenta lá, curte a gente. O caralho é 4, porra, Albino. Mas é isso aí. Um beijo, um abraço. Tchau.
Eu tava mutado, irmão.
Foi o que eu rotei e botei a culpa em você, trouxa.